como utilizar a internet para criar uma máquina de vendas para vender serviços online. Fique ligado e saiba tudo sobre esse tema no nosso podcast.
A propaganda, na maioria dos casos, ela é usada com o objetivo de aumentar as vendas de uma empresa. E existem variadas formas, variados veículos que você pode utilizar para fazer a propaganda de uma empresa que presta serviços. Seja anunciando no jornal, no rádio, na televisão, no outdoor, em qualquer lugar que você possa alugar aquele espaço para anunciar, você pode fazer isso. Mas eu trouxe aqui alguns dados reais aqui da agência que demonstram que a internet pode ser um lugar muito mais vantajoso para uma pequena ou média empresa, até para as grandes, fazer publicidade do que nos meios tradicionais. Para provar isso, eu trouxe uns dados do mês passado de um dos clientes que a gente atende aqui na agência. E no mês passado a gente gerou 666 oportunidades comerciais para esse cliente.
Não sei porquê, mas tem que parar para falar o número.
E se dividir esse número pela quantidade de dias que teve mês passado, então um total de 23 pedidos de orçamento por dia, que seria quase um pedido de orçamento por hora.
Eu queria fazer uma observação, só para não deixar passar, que você falou no objetivo da publicidade, que é vender mais, que não adianta fazer publicidade de produto ruim, que não vai vender. Né? Esse lembrete aí para quem escuta.
É, com certeza esses dados que eu trouxe aqui são de uma empresa que está bem alinhada com o que ela oferece, tem preço bom, tem um produto que é buscado pelas pessoas. Dependendo de qual tipo de empresa, com certeza vai ter muito mais dificuldades para ter dados como esses, né?
É, teoricamente você primeiro tem que alinhar o teu negócio. Não adianta você ver esse podcast e achar que funciona para você. Primeiro, você tem que saber se o teu produto é bom, é competitivo, né? Eu acho que é o básico que normalmente muitas pessoas erram, né? Por não reconhecer ou não serem apaixonadas pelo produto, né? Rola muito disso.
Ou às vezes até o produto é bom, esse bom é meio complexo, né? Tentando pensar pela parte técnica, o bom é adequado para um grupo de pessoas. Está num preço adequado, coerente e tudo mais, mas a empresa não tem um processo de venda claro estabelecido. E pode ser que aquele produto ou aquele serviço ele dependa de um processo de venda. Mesmo que o produto esteja bem posicionado, bem precificado, sem ter um processo de venda, de repente o produto não vai funcionar, a venda não vai funcionar tão bem. Aí o produto tem que ser maravilhosamente perfeito, ou com preço maravilhosamente diferenciado, para que as pessoas se sujeitem a mesmo a superar um mau atendimento comercial e mesmo assim comprar, né? Acontece, mas é raro. Normalmente, por mais que você tenha um negócio bom, ele vai estar na média, um pouco acima da média, um pouco mais, melhor preço ou melhor custo-benefício e tal, mas não vai ter assim uma coisa brilhante, extraordinária, que a pessoa vai aceitar ser mal atendida, ou você vai pedir informações e vai receber dali 2 semanas e achar que é razoável. Não, hoje em dia não é mais, né?
Até a estratégia que eu trouxe pra gente comentar aqui é justamente esse pré-vendas, não sei se tem algum nome para esse período, mas em que a pessoa ela está pedindo um orçamento. Pode ser que ela esteja pedindo um orçamento em várias outras empresas também. É o que ela vai receber de atendimento após esse pedido, que também vai definir se ela vai fechar negócio ou não.
É uma pergunta fácil, que ela parece fácil, mas às vezes é difícil de responder. Que eu sempre pergunto para os clientes quando a gente está iniciando um projeto é: quando o cliente pede uma proposta para você, para a tua empresa, ele normalmente, ele vai pedir para outras também? E tem gente que não sabe responder isso. Você precisa saber responder isso. É natural que o teu potencial cliente, quando ele pedir para você, vai pedir para outros concorrentes também? Ou não, é um negócio assim tão corriqueiro que de repente, não, ele só não estava pensando nisso, apareceu um anúncio, eu pedi uma proposta aqui para essa e não vou olhar outros. Né? Por exemplo, compra de imóveis, dificilmente, para não dizer impossível, alguém olhar só um e não olhar pelo menos mais alguma outra opção. Quem vai comprar imóvel. Então, sempre há comparação. Saber essa jornada de compra é bem importante para tudo que a gente está falando aqui, para ter o resultado de vendas com as oportunidades geradas ali.
E E retornando ao sol para finalizar a questão dos dados que eu trouxe, a gente não tem os dados, não conhece a realidade da maioria das empresas no Brasil. Mas com certeza receber 23 pedidos de orçamento por dia é algo que brilha os olhos de muitos empresários e pequenas e médias empresas principalmente, né? É, e aí eu trouxe só para tornar mais palpável, talvez, esses dados, que para cada uma dessas pessoas, para receber o contato de cada uma dessas pessoas, a empresa pagou cerca de R$8. É, o que acaba sendo um preço bem baixo se você comparar com outros veículos, por exemplo. É, não dava pra gente falar, por exemplo, ah, mas se eu colocar o mesmo valor que investir nas redes sociais ou no Google, na televisão, pode ser que gere 100 vezes mais cadastros, pedidos de orçamentos? Pode ser. Mas esse valor é muito mais otimizado quando a gente utiliza no Google e nas redes sociais, porque primeiro que a gente consegue oferecer o formulário de cadastro para quem está procurando aquilo, exatamente que a empresa presta de serviços. E no Facebook também ocorre isso, mas aí exige uma coleta de dados prévia. Mas de outra maneira, também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a gente consegue encontrar as pessoas que estão de acordo com o público-alvo da empresa. Por exemplo, se a empresa só presta serviços para outras empresas, a gente vai fazer anúncios voltados para cargos, por exemplo.
Até desmistificando essa barreira do público-alvo, né? Antigamente, como é que se classificava o público-alvo? Ah, faixa etária, gênero, classe social, renda. Isso, em tempos de internet, é muito arcaico, porque a gente tem na mão a possibilidade de segmentar por comportamento, por busca. Então, trocando em miúdos, não faz diferença se é homem, se é mulher, se tem 20 ou tem 60 anos. Faz diferença se a pessoa pesquisou no Google, eu quero comprar esse produto, eu quero contratar esse serviço. Se ela pesquisou isso, não importa qualquer outra informação. Essa é uma pessoa alvo para receber o anúncio da nossa empresa, porque a gente vende aquilo que ela está procurando. Então a gente torna muito mais rica, né, a segmentação, as possíveis segmentações. Aqui eu estou dando um exemplo bem exato, que é de Google Ads. Lógico que em redes sociais, como a Ellen falou, depende de uma coleta prévia de dados. Você pode continuar utilizando também, claro. As empresas continuam tendo perfis de público-alvo mais demográficos, assim, poder não, é assim, acima de X anos, alguma coisa nesse sentido. Isso não morreu totalmente, mas você não pode ficar só preso a isso, né? Dá para fazer muito mais coisa.
É, até para dar um exemplo, que a gente sempre comenta com relação à televisão, a esses veículos, quando surge a necessidade ou a oportunidade de colocar o anúncio de algum cliente nesses veículos, a gente sempre acaba comentando, nossa, mas a segmentação é tão rasa em comparação com o que a gente consegue fazer na internet, né? Por exemplo, na televisão você segmenta por faixa etária, por sexo, alguns interesses, dependendo qual programa você for anunciar, em qual intervalo de qual programa. Mas nas redes sociais e no Google também, abre outras oportunidades para você fazer outros tipos de segmentações. Até dentro do que a empresa oferece, por exemplo, minha empresa tem algum plano para algum serviço ou oferece alguma coisa especial para mulheres grávidas ou que estão pensando em engravidar. Dá para fazer uma segmentação específica para esse público e ao mesmo tempo ter várias campanhas rodando em paralelo com um custo muito mais baixo do que teria para colocar uma propaganda na televisão, que abrangeria um público muito maior e não seria tão assertivo. E outro diferencial também das redes sociais do Google é que a pessoa já está ali, ela acessa o link, vai acessar a página do site, já tem um formulário, ela já se cadastra, deixa os dados e faz tudo por ali. Na televisão você precisa colocar um QR Code ou fala para a pessoa acessar o site ou fala para ir em algum lugar, o que acaba diminuindo as chances dessa pessoa efetivamente realizar a ação que você deseja.
Aqui vale talvez para quem já começou ou já está fazendo e está tendo dificuldades ou já fez e abandonou esse processo, né, de aquisição de clientes, especificamente falando em serviços. que é o tema principal hoje, pela internet, que pensa assim, ah, mas essa facilidade toda, né, que se trouxe, ela gera também um outro ponto negativo, que é o cadastro de muitos curiosos. E a pessoa, ah, mas isso facilita também para o curioso. E aí que entra, talvez, uma mudança de mentalidade. Sim, esse é o processo de vender online. Você vai ter que filtrar os curiosos. Não adianta você achar que a ferramenta ou a metodologia não funciona por causa disso e nem achar que tem alguma poção mágica que vai fazer não ter o curioso. Por mais que às vezes a pessoa tenha o perfil, ela às vezes não está interessada, não tem intenção de compra tão imediata. E sim, é assim que funciona e você pode ter resultado, só que você tem que ter um filtro que seria um trabalho de pré-vendas, de pré-atendimento, de alguém que vai recepcionar esse lead quando entra, fazer uma abordagem inicial para daí sim passar para um executivo de vendas, para um vendedor mais experiente que vai fazer a condução efetiva ali de uma proposta, alguma coisa nesse sentido. Não que necessariamente os 666 são 666 compradores de fato, né? E tá tudo bem ser assim, é isso que eu queria falar. Às vezes a pessoa tende a achar que são 666 negócios fechados. Não, não é negócio fechado, é oportunidade de negócio, né? Pedido de orçamento.
Aí até enquanto eu tava montando o script desse episódio, até eu fiz uma relação, porque é muito mais fácil, entre aspas, para uma empresa dela receber o contato das pessoas interessadas do que ter uma equipe de vendas que precisa ligar oferecendo para pessoas aleatórias, entre aspas também, abordar na rua, oferecer, não sei, dessas técnicas de vendas que a gente via mais alguns anos atrás. Por exemplo, para oferecer um plano de saúde, eu lembro que algum tempo atrás, se bem que isso pode acontecer hoje ainda, mas um tempo atrás as empresas iam na empresa que a minha mãe trabalhava, por exemplo, para oferecer. Ou conseguir um número de telefone em algum lugar para ligar para a gente oferecendo. Sendo que a pessoa talvez nunca tenha pensado sobre o assunto, às vezes você está ligando, está incomodando ela, ela está trabalhando. E nesse caso não, a pessoa ou ela foi atrás, através do Google, ou um anúncio apareceu para ela, ela se interessou e ela mesma pediu para você entrar em contato. Então é muito mais fácil desse tipo de abordagem gerar um negócio fechado do que a equipe de vendas ir atrás, né, de alguma pessoa.
Tem utilizado até hoje, depende do segmento, depende da jornada de compra, tudo é uma questão de analisar esses fatores, porque até no começo eu falei e trouxe isso, porque a gente tem a tendência de tentar generalizar, né? Falar tudo serve para todos os segmentos, para todas as coisas e não necessariamente, que é uma técnica de cold calling. Cold calling é isso aí que você falou, que é a galera ligar para fazer uma ligação fria. É pegar uma relação, uma lista que pegou em algum lugar, ou procurar na internet mesmo, descobrir o telefone da empresa, descobrir o telefone da pessoa, e faz uma ligação fria. Ó, sou da empresa tal e acho que você tem um perfil para o nosso produto, nosso serviço aqui, quer saber mais? Né? Então, esses dias até uma empresa me abordou no WhatsApp com uma oferta de um serviço que não tinha muito interesse, mas eu fui dando uma corda assim, mais para pesquisa de mercado, para entender bem, literalmente assim. Eu falei, como é que você conseguiu meu cadastro? Foi procurando na internet, fui fuçando, vi que você tinha, achei que você tinha perfil, achei teu contato nas redes sociais e te liguei, te mandei mais. Então...
até dentro disso que vocês estão falando, né? Eu estava pesquisando um pouco mais sobre funil de vendas esses dias para produção do meu artigo que eu estou fazendo, e daí apareceu uma frase do Philip Kotler, né? Que ele fala um pouco sobre essa questão, né? Desse marketing atual que a gente vive. E a frase, eu não lembro certo como que ele diz, mas é basicamente que o marketing atual tem muito a ver com você saber o que o seu cliente quer e você se enfiar na frente dele para poder oferecer o seu produto. E aqui dentro da agência, né, desde que eu entrei, eu vejo o quão isso é trabalhado aqui dentro para poder otimizar os negócios da maneira certa, né? Oferecendo para o cliente aquilo que ele precisa, né, e quando ele quer. E sobre essa questão do DDD que o Lucas estava falando, isso daí vai ser... DDD não, essa questão das empresas ligarem, né, para os clientes e tal, eu vejo que isso daí vai acabar se perdendo muito, né, por conta da lei a lei federal que foi imposta semanas atrás, né, que agora as empresas vão ter que colocar um DDD informando que aquilo lá é um número... de alguém te oferecendo um produto, né? E as pessoas já vão ver aquilo, já não vão nem atender. Tenho certeza que essa estratégia está ficando bem no passado, né? É perigoso nem ser mais utilizada futuramente.
comentar também é aquela questão dos posts para Instagram. Que às vezes muitas empresas pensam, estou precisando aumentar minhas vendas, preciso que minha empresa se torne mais conhecida na minha cidade, na minha região. Aí vai e começa a produzir conteúdo para Instagram achando que isso vai aumentar as vendas. Aí às vezes se mata para conseguir engajamento, tenta fazer tudo que tiver nos trends. mas acaba que uma coisa não tem relação direta com a outra, né? Quem vai curtir um post de algum conteúdo pode ser que talvez não se interesse por adquirir aquele produto. Então...
O post orgânico, a definição que a gente vem praticamente em todo o Yardcast fala um pouco sobre isso, né? E é algo que não sai da minha cabeça. Como vocês veem, eu fico sempre pensando como explicar isso de forma mais fácil, como sistematizar e tal. E uma analogia interessante que eu fiz esses dias, estava conversando com uma pessoa para tentar explicar, é a rede social orgânica, ele é muito mais como se fosse um grupo de WhatsApp para relacionamento com clientes atuais, né? Então, se o teu produto, o teu serviço não faz sentido você ter um grupo do WhatsApp, por que que você teria um grupo do WhatsApp? Uma lanchonete, uma clínica de estética, empresa que você realmente pode postar novidades, que a pessoa vai consumir no lanchonete toda semana, cada 15 dias, todo mês, uma loja, uma marca. Agora, tem empresas, por exemplo, de serviços que é muito específico. Talvez você não tivesse esse grupo do WhatsApp. Não valeria a pena você ter que ter um esforço para produzir conteúdo para postar no grupo do WhatsApp. Que pouca gente ia se interessar, né? Mas a empresa ganhou um porte suficiente para ter esse grupo do WhatsApp. Então, pode ser feito. Né? Isso não quer dizer que você não precisa estar nas redes sociais. Bem pelo contrário. Né? Só não achar que isso é uma forma de aumentar vendas de forma automática.
E até dá para ver que alguns tipos de empresas já até utilizam essa estratégia, mas conscientemente de que não vai trazer efeito direto no lucro no final do mês. É justamente para manter uma relação com o cliente, para informes. Tem algumas empresas que utilizam as redes sociais só para mais internamente, mas com conteúdos para os próprios funcionários. Porque vê que realmente talvez não seja o melhor caminho justamente para aumentar as vendas.
Na verdade, eu acho que esse pessoal que começa a criar coisas para as redes sociais, assim, né, começa a criar esse conteúdo, geralmente essas empresas e tal, que estão tentando entrar, né, na rede social, eu acho que nunca é errado aqueles que estão realmente criando conteúdo, né? Que tem autoridade no assunto, que estão realmente se esforçando, né? Estão botando energia. Obviamente que às vezes o teu conteúdo não é interessante para as pessoas, isso pode acontecer, mas é uma tentativa válida porque a gente vê que muitas empresas têm essa estratégia e funciona. O grande erro é que muitos não fazem isso, né? São aqueles que, né, contratam alguém ou pagam alguém que não tem tanta autoridade, não, enfim, vai fazer conteúdos, por exemplo, de tal dia lá, sei lá, dia das mães, dia dos pais e assim por diante. E assim é uma grande... A gente percebe que ao longo do tempo, esse de fato é uma grande perca de tempo e de energia e de investimento também. Porque você vai ter uma rede social, entre aspas, alimentada, mas ela não está seguindo o que a própria rede social se propõe a funcionar, que é o estilo de vida, o making of, é foto de pessoas,
bastidores,
exatamente, como funciona, e até realmente essa estratégia de conteúdo mesmo, que a gente vê muito em empresas fazendo isso, videozinho lá falando como é que faz ou para que serve, né? Então a gente vê que as redes sociais, principalmente o Instagram, o Facebook, né, elas têm, sei lá, muito conteúdo, mas o que realmente é conteúdo é muito baixo, né? Sei lá, 10% da rede social, o resto é todos posts iguais, parecidos, sem muito embasamento, né, que não agregam em muita coisa. E com o tempo você vai vendo que vai perdendo, né, a quantidade de pessoas que vai, né, vai virando uma rede morta, né? Então, eu acho que o grande erro aí é você não apostar em realmente se esforçar para criar esses conteúdos em algum tipo de empresa. Obviamente que a gente não, o assunto não é sobre isso, né? É sobre anúncios, então é uma coisa bem diferente da outra, né? A criação de conteúdo orgânico não interfere a como você pode vender e o quanto isso com a internet é proveitoso, né?
Eu acho que é muito mais assim, uma perspectiva de como entender e como encarar as coisas. Eu já escutei muita gente falando assim, nós fizemos uma reunião e vamos fazer um investimento para um plano de marketing, um plano de vendas e fazer um investimento, por isso que nós criamos agora ter um Instagram, que nós não tínhamos um Instagram, já escutei esse tipo de coisa. O que está errado é pensar que um plano de vendas está ligado a ter um Instagram postado com um postzinho lá do Dia das Mães e Dia dos Pais. Isso, essa mentalidade que está errada. Se você quer ter um plano agressivo de vendas e crescimento, de vendas online, principalmente, não sendo um e-commerce, sendo um e-commerce também, mas não sendo um e-commerce, é isso que a gente está falando. Não é fazendo post de das mães lá que você vai conseguir isso.
Eu tenho a sensação que, do ponto de vista do empresário, acaba virando quase que uma roleta russa essa história dos posts orgânicos, que o cara faz 10 conteúdos, daí um deles dá certo, daí ele fica com aquilo na cabeça. O que eu fiz aqui para dar certo? Ele tenta replicar e não necessariamente tem o mesmo engajamento que tinha antes. Eu acho que cria na cabeça dele que ele não precisa ir atrás de anúncios ou alguma coisa do tipo.
Cara, eu já acho que nem é isso. Isso seria a metodologia correta de se fazer. O que você descreveu é o caminho. Você faz o que dá certo, você tenta tirar algum insight e fazer mais daquilo. Só que você faz 10 e 10 não dão resultado. Aí que tá. Então, qual que é o segredo? Cara, se eu soubesse, a gente estaria falando, estaria prestando serviço específico disso, né? O grande questão é, que eu sempre falo, não vale o esforço, na maioria dos casos. Sim. Que o Alisson trouxe, se você fizer conteúdo bem feito, talvez você consiga, sim. Primeiro que é muito difícil fazer esse conteúdo, descobrir o que a rede, o algoritmo quer, o que as pessoas querem, e muito caro e complexo de fazer, né? Mas não sei quem, a fulana lá conseguiu fazer, mas ela tem um perfil, não é terceirizável isso. Ela fez, ele fez. Né? Segue aquela pessoa porque ela está fazendo os vídeos, né? Ela está fazendo. Tá. Uhum. É sendo mais ou menos por aí. Né?
A gente acha bem interessante quando um cliente vem aqui e ele contrata a gente para fazer o tráfego pago, né? E gerenciar ali e tal. É quando ele né, dedica todo esse investimento para a gente fazer todo esse trabalho e ele fica com esse tempo livre e ele mesmo que cria os conteúdos, ele gasta a energia dele e ele sabe que o conteúdo orgânico dele não vai transformar lá o lucro dele no final do mês, mas ele faz por outros motivos, é reconhecimento de marca, autoridade, tanto para informar, relacionamento, acho que é bem importante, né, informar as pessoas, né, enfim, é basicamente engajar quem já está lá, né. Isso é muito rico, né? A gente valoriza muito aqui. E obviamente, se o cara tiver um bom carisma, daí já vem outros vários, né, princípios e pilares aí. O cara fazer conteúdo, né? O cara realmente gastar tempo ali, pode ser que ele venha algum dia ganhar com aquilo, né? Mas hoje a gente sabe que com a internet isso é muito difícil. A gente vê quantas mil pessoas tentam, uma consegue, né?
Quer ver o maior exemplo disso, cara? Você pega no Big Brother, que é um programa que cria influencers, tá todo mundo em pé de igualdade, né, teoricamente, lá na mesma casa, com a mesma exposição, uns têm 10 milhões de seguidores, pegando os que começaram do zero, né, não os famosos. Uns chegam a 4, 5, 10, né, a Juliette lá 30, e outros têm 800 mil, 900 mil. Porra, é 10 vezes mais. O que essa pessoa fez de diferente é o carisma dela, o que ela conquistou, não tem como decifrar isso. Talvez tenha, mas não é através de um serviço de post de Dia das Mães que vai ser decifrável o porquê que as pessoas seguem um perfil, né? Definitivamente não é. E o exemplo que você falou de conteúdo, a gente tem um case aí na agência, um cliente recente, novo, que é um advogado. Então, ele veio com a mentalidade da gente fazer produção de conteúdo para redes sociais. A gente falou, a gente não tem como fazer. Como é que a gente vai fazer conteúdo sobre a área jurídica? E ele entendeu e pescou na hora. A gente vai te ajudar a fazer anúncio para as pessoas certas, para quem está procurando advogado, para quem já procurou, para quem já acessou o teu site. E ele vai fazer os conteúdos. Ele está postando, posta vídeos. Porque é lógico, quem é o advogado aqui é ele, minha gente. Então, não adianta a gente fazer o post lá, feliz dia do advogado. Não, ele faz um vídeo, tecnicamente, explicando uma situação jurídica, né? Os direitos lá do consumidor em tal aspecto, pronto. E isso é conteúdo interessante que as pessoas vão querer seguir para ver, porque ele vai estar realmente falando algo útil, não um post só do feliz seu dia, né? sempre cai no mesmo assunto, né? Não importa o tema, a gente volta porque já nossa meta de vida é acabar com os posts de data.
Só concluindo então, para a discussão aqui no Earthcast, eu quis trazer alguns pontos diferentes do que eu tratei no artigo. Então, se você que está ouvindo quiser saber um pouquinho mais detalhadamente como é que funciona essa nossa estratégia aqui para possivelmente gerar 20 pedidos de orçamento por dia para sua empresa, busque no blog da Yard, que vai estar lá um artigo certinho explicando.